Oi.
Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
A primeira vez que os moradores de Caldas e Poços de Caldas ouviram falar sobre terras raras foi na década de 1990, depois de uma investigação que causou pânico na região e virou notícia no país inteiro. Quem começou a confusão foi uma professora de escola pública.
Meu nome é Lúcia.
Lúcia Helena Garcia. Hoje ela está aposentada, mas ela foi professora de pré-escola. Deu aulas principalmente de sociologia e de artes.
Vim de uma família de 12 irmãos.
Nasceu e cresceu aqui.
Nasci e cresci aqui, né?
A cidade de Caldas, vizinha a Poços de Caldas, tem hoje pouco mais de 14 mil habitantes e fica em cima da cratera de um vulcão inativo no sul de Minas. Está a 3 horas e meia de carro de São Paulo, a 6 horas de Belo Horizonte. Apesar do porte modesto, no começo da década de 1980, Caldas tinha uma importância estratégica para o Brasil.
Houve a extração de urânio aqui, né? Então tinha até uma logomarca que foi feita, até uma porção de adesivos, Caldas dá urânio para o Brasil.
Eu conversei com a Lúcia na casa onde ela vive hoje, no centro de Caldas, diante de uma bela bandeja de pães de queijo e biscoitos de polvilho.
Na Amazônia.
Na conversa, ela estava acompanhada de um geólogo que passou a vida trabalhando em grandes projetos de mineração, chamado Roberto Kozuk.
Eu sou uma pessoa de mineração, voltada para mineração, e houve um período que eu fiquei aqui, que a minha esposa é daqui de Caldas, né? E foi exatamente o período que estava esse burburinho da INB, que antigamente chamava Nuclebras, né?
O Roberto me contou que parte do urânio retirado da região era exportado para a Alemanha e até para o Iraque. Depois eu fui procurar esse dado e, de fato, entre 1981 e 1982, o Brasil exportou 24 toneladas para o Iraque do Saddam Hussein, ainda que também tenha produzido mais de 1.000 toneladas para abastecer a usina de Angra. Mas isso não é realmente importante para a nossa história. O importante é que a empresa estatal Indústrias Nucleares do Brasil, INB, minerou urânio por pouco mais de uma década em Caldas e interrompeu as operações. A empresa justificou o fim da mineração, dizendo só que ela não era mais economicamente viável. A partir daí, a única coisa que eles deveriam fazer lá era guardar os rejeitos radioativos, que, como você sabe, são um belo de um pepino.
É um material ainda altamente radioativo, mas que não tem mais utilização para energia no conhecimento atual.
E quando a gente fala altamente radioativo, além dos princípios da.
Ele ainda é perigoso.
Ele dá, provoca câncer, basicamente.
Ele provoca várias coisas, né?
Que nós temos armazenado aqui, né?
Foi onde nós
É onde a gente
entramos na história.
começou.
E eles entraram na história porque a escola onde a Lúcia trabalhava resolveu levar os alunos para visitar a planta da INB.
Aí eu resolvi participar da visita, sabe?
E assim que eles entraram na sede da empresa, que fica numa área rural afastada da cidade, a Lúcia achou que a coisa estava meio estranha.
Eu cheguei e achei assim, as imediações asfaltadas, tudo cuidado, tudo com planta novinha, assim, recém-plantada, uma preocupação de um embelezamento, né?
O que mais chamou a atenção da Lúcia foram os pinheirinhos.
Pinheirinhos em alguns lugares que normalmente teriam que estar maiores, né? Pelo tempo que a empresa estava aqui, né?
Porque assim, naquela altura, a planta da INB devia ser um depósito de lixo radioativo. E faz até sentido a empresa manter o asfalto novo, as paredes pintadas, trocar as lâmpadas dos postes. Mas por que ela vai plantar pinheirinhos se nada de novo vai acontecer ali? Com essa pulga atrás da orelha, a Lúcia saiu perguntando para um e para outro, até que ela descobriu um certo geólogo.
Coincidiu que eu, como professora, estava dando aula na mesma escola que o Roberto.
E foi uma dupla coincidência, porque mais ou menos nessa época, o Roberto Kozuki tinha presenciado uma cena das mais suspeitas que também tinha deixado ele com uma bela de uma pulga atrás da orelha. Para o Roberto, a história começou num velório.
A gente sempre vinha de contramão do velório para o cemitério. Então vinha todo mundo a pé.
E aí, no momento em que eles caminhavam por uma rua estreita de caldas atrás do caixão,
veio um caminhão ali, ó.
Um caminhão avançou, fazendo todo mundo sair da frente às pressas.
E o caminhão enfiou no meio do velório.
O caminhão em si chamou atenção, claro.
Não respeitou nada do velório, então isso chamou atenção.
Mas mais ainda, que ele estava cravejado das placas mais assustadoras que a humanidade já foi capaz de produzir.
Umas placas indicativas de radioatividade.
Três triângulos pretos em um ponto sobre o fundo amarelo.
Com todo aquele aparato de coisa, mas não tinha batedor. Eles eram obrigados, com esse tipo de transporte, de ter todo um aparato por onde passasse, ter batedor na frente, atrás, tudo, todo um com cuidado, né? Não, o caminhão passou dentro da cidade, passou no meio do cortejo. Isso me chamou a atenção.
E assim, um caminhão com material radioativo interrompendo um cortejo fúnebre é só um caminhão com material radioativo. Mas somando isso aos pinheirinhos da INB...
E aí, começamos a fazer um movimento.
Uma das primeiras descobertas tinha a ver com uma empresa chamada Usina Santo Amaro, ou Nuclemon, para os íntimos. A empresa, que ficava no bairro do Brooklyn, em plena zona urbana de São Paulo, refinava areia monazítica para extrair um conjunto de materiais conhecidos como terras raras. As terras raras não são terras, nem são raras. São um conjunto de 17 elementos que costumam aparecer juntos na natureza, misturados ao solo. Eles estão em todo canto, mas o processo de mineração e de refino é complicado, então as empresas procuram lugares com alta concentração. A região de Poços de Caldas, por conta da formação vulcânica, oferece essa alta concentração. E coloca o Brasil como dono da segunda maior reserva de terras raras do planeta. E durante algum tempo, isso não quis dizer muita coisa. Os minerais de terras raras até tiveram um papel central no desenvolvimento tecnológico das últimas décadas. Eles são necessários nos processos de miniaturização de componentes eletrônicos. Você só tem um processador poderosíssimo dentro do seu celular por conta das terras raras. Mas, como é tudo miniatura, a quantidade de minerais de terras raras necessária era pequena. Só que isso mudou recentemente, porque os minerais de terras raras são essenciais para a produção de ímãs. E os ímãs são os componentes básicos de dois itens de extrema importância no mundo atual. Motores elétricos, que são vitais na tentativa global de diminuir o uso de combustíveis fósseis, e armas de guerra.
A gente está numa nova geração de armas, né?
Esse é o Daniel Tigel.
Que tem a ver com drone, tem a ver com jatos invisíveis, superjatos supersônicos, tem a ver com os mísseis balísticos intercontinentais, tem a ver com aqueles submarinos autopilotados, né, que é uma espécie de drone aquático.
Daniel Tigel é físico, foi vereador e candidato a prefeito de Caldas pelo Partido dos Trabalhadores e é uma das principais vozes críticas à mineração de terras raras na região.
E tudo isso envolve movimentação violenta com energia, seja ela uma energia nuclear, seja ela uma energia elétrica, ima para caramba.
Eu conversei com o Daniel na sala da casa dele, em Caldas. A gente demorou um pouco para achar um lugar para sentar, porque a cozinha estava dominada pelo chiado da panela de pressão com feijão para o almoço da família. E a sala estava tomada por um caos típico de quem tem duas crianças em casa e está lutando contra interesses geopolíticos planetários. No fim, depois de realocar uma montanha de roupa para dobrar, a gente encontrou o sofá e tocou adiante a conversa.
Em situações de alta temperatura, os mísseis que são teleguiados, eles vão ter que ter circuitos, né, que têm capacidade de lidar com isso. Tudo isso aí envolve terras raras, assim, em quantidades gigantescas. Então, terras raras são centrais para a indústria bélica. E não só para isso, para o aumento de disponibilidade de energia. O discurso da transição energética está sendo utilizado, na minha opinião, para tentar buscar, na verdade, ampliar fontes de energia, principalmente a demanda que está tendo de energia barata para data centers. Data center e IA. Essa é que é a loucura que nós estamos vivendo.
Essa situação global sui generis que o Daniel Tigel chama de loucura acabou colocando o Brasil no centro de uma das maiores disputas geopolíticas do nosso tempo. Que, no fim, é uma briga pelo insumo básico da nossa civilização. A energia. De um lado dessa briga, a gente tem a China. Eles têm as maiores reservas de terras raras e a maior capacidade de extração de minerais. Do outro, a gente tem os Estados Unidos do Donald Trump, que impôs tarifas de 100% a 150% sobre os produtos chineses, o que criou uma guerra comercial sem precedentes, o que faz com que a China não tenha lá muito boa vontade para fornecer minerais de terras raras para o inimigo, o que faz os Estados Unidos saírem em busca de outras fontes. Na semana anterior à minha viagem a Minas Gerais, o Donald Trump recebeu o primeiro-ministro australiano Anthony Albanese. Juntos, eles anunciaram um acordo de 8,5 bilhões de dólares para a extração de minerais de terras raras. Depois da assinatura, o Trump disse que em algo como um ano, os Estados Unidos vão ter tantos minerais críticos e de terras raras que não vão nem saber o que fazer com eles. Já o primeiro-ministro australiano descreveu o acordo como um pipeline, algo como um oleoduto de 8,5 bilhões de dólares. E foi por causa disso, desse interesse global por terras raras, que eu viajei ao sul de Minas. Porque existem dois projetos gigantescos de mineração delas ali. São projetos irmãos que vão afetar 4 municípios. Por trás deles, existem 2 empresas. A Viridis e a Meteoric. Segundo o Ministério Público Federal, elas estão tocando os processos de licenciamento de forma acelerada, atropelando passos importantes, o que traz ameaças graves ao ambiente e à população de Caldas, Poços de Caldas, Andradas e Águas da Prata. A nacionalidade dessas empresas? Ambas australianas. Antes de mergulhar mais fundo nos impactos locais da geopolítica global, eu quero voltar lá para a década de 1990. Uma época em que a gente precisava só de um tantinho de minerais das terras raras, em que eles eram extraídos de um tipo específico de areia que era retirada do litoral norte do Rio de Janeiro e levada para São Paulo, onde era beneficiada. Só que, diferentemente da mineração que está sendo proposta para o sul de Minas, a mineração de terras raras em areia monazítica gerava um rejeito altamente radioativo.
Imagina na zona sul de São Paulo, criaram uma área enorme e fizeram lá o local onde fariam o processamento da tal da Torta 2 para a extração das terras raras.
E aí, em algum momento, alguém percebeu que talvez não fosse uma boa ideia ter um depósito de lixo radioativo num bairro residencial da maior cidade do país.
Houve um movimento no bairro de Santo Amaro para retirar desse material. Eles tiveram que fazer toda a desmobilização dessa Nuclemon. Inclusive, eles tiveram que desmontar tudo. Para onde é que veio?
Tudo para cá.
Para cá.
Inclusive, sei lá,
fica, e vem na surdina. Tudo, solo. Eles tinham que tirar 1 metro de solo. Esse material vinha todo embalado e tal, e vieram escondidinho para cá.
Caramba, e quanto tempo que aconteceu isso? Vocês sabem?
Anos. Tem muita coisa estocada aqui que veio sem ninguém saber.
Quer dizer, a solução encontrada pela INB, que em 1994 tinha incorporado a Nuclemon, foi mandar toda a confusão para a planta deles em Caldas. Afinal, já tinha lixo radioativo lá, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Que diferença isso pode fazer?
Tenho fotos, eu tenho tudo aqui, jornais, em que esses tambores eram a céu aberto. Tem
não,
aqui,
tudo
registrado. Estava
vazando.
Tambores vazando, tomando
isso
sol.
Daí, isso daí nós conseguimos,
né?
Fazer
então,
um... E nós éramos a meia dúzia que fazia.
A empresa estocou 12 mil barris com material radioativo ao relento, tentou enterrar uma parte do rejeito de urânio para ter espaço para receber o lixo da Nuclemon, e o IBAMA identificou contaminação radioativa de rios, ainda que dentro do limite.
Nosso grande receio, que nós virássemos o lixo do Brasil todo.
No fim, em boa parte graças à mobilização popular, isso não aconteceu. No ano 2000, o então governador de Minas Gerais, Itamar Franco, proibiu a entrada de lixo radioativo no estado. Em 2021, a INB tentou outra vez levar para Caldas 1.000 toneladas de Torta 2 que estavam estocadas no bairro de Interlagos, em São Paulo, mas a sociedade civil se movimentou e, de novo, conseguiu barrar o processo.
Chegamos a um ponto em que a INB teve que assinar um termo de ajuste de conduta chamado TAC.
Sim.
Que eles teriam que fazer esse estudo, fazer toda uma proteção e fazer o descomissionamento. O final da história foi até.
Em janeiro de 2025, o IBAMA concedeu uma licença de descomissionamento para a INB em Caldas. Ao fim do processo, a região onde aconteceu a mineração deve ser devolvida à natureza, totalmente livre de contaminação. Um processo que ainda deve se arrastar por décadas. As terras raras tiradas da areia monazítica pela Nuclemon só acabaram se conectando com a história que eu estava procurando inicialmente, porque algum burocrata espertão resolveu juntar tudo que era radioativo num lugar só. Mas, em termos gerais, essa relação das terras raras com o urânio é bem comum. Quando um solo é rico em terras raras, é normal que ele também seja rico em urânio. Isso é muito comum em solos de formação vulcânica. E eu já te disse o que tem embaixo de Caldas e Poços de Caldas. Um grande vulcão inativo. Foi por isso que a INB achou urânio ali. E é por isso também que essa história que eu te contei é só o começo do nosso episódio. Eu sou Tomás Chiaverini e o episódio 152 de Escafandro já começou. Nele, eu vou te mostrar como a mineração de terras raras está impactando toda uma região antes mesmo de começar, como empresas vindas do outro lado do mundo pretendem lucrar bilhões com técnicas de mineração questionáveis, como elas estão atropelando os processos de licenciamento com a ajuda de outra empresa desconhecida e como um punhado de moradores da região está conseguindo impedir que isso tudo avance. Antes, eu preciso te lembrar que o Escafandro é orgulhosamente mantido por uma parte dos ouvintes que apoiam o projeto financeiramente. É só por conta desses ouvintes que a gente conseguiu, por exemplo, passar uma semana zanzando pelo sul de Minas para te contar a história do episódio de hoje. Então, se você gosta do podcast, se quer que a gente continue tentando fazer episódios cada vez melhores e mais exclusivos, se tem uma sobrinha aí no seu orçamento mensal, vem fazer parte da nossa campanha de financiamento coletivo. O caminho para isso é rápido e seguro. É só ir lá em catarse.me/escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode apoiar. catarse.me/escafandro. Se você quiser apoiar de outra forma, pelo PayPal, pelo Orelo ou pelo fabuloso Pix recorrente, dá para fazer. É só ir lá no nosso site, radioescafandro.com, clicar em Apoie, que tem todos os caminhos. No mais, se você já está entre as pessoas luminosas que mantêm o podcast no ar há quase 7 anos, gente como a Daniela Cunha Pereira, a Rafaela Reis Azevedo de Oliveira, a Flávia Moraes e o Roberto Basso, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por isso. No dia 30 de outubro de 2025, eu me juntei a um grupo de 7 pessoas para uma reunião com a cúpula da Prefeitura de Poços de Caldas. Um município que, vale dizer, é bem maior do que a vizinha Caldas em termos de habitantes. Tem mais de 160 mil moradores. A reunião aconteceu no prédio novo da Prefeitura, um edifício de 7 andares revestido de azulejos azuis que parece uma piscina ao contrário. A reunião estava marcada para as 3:30 da tarde, mas o prefeito Paulo Ney, do PSDB, só chegou às 4:10.
Teve alguma oportunidade de vocês conversarem com eles?
Sim, a gente foi nas audiências.
E mesmo na conversa...
Vestindo uma camisa branca justa, relojão preto no pulso, acompanhado de um punhado de assessores e secretários, ele pediu desculpa pelo atraso, disse que sabia que o tema era importante, mas que tinha outra reunião às 4:00 da tarde. Ou seja, ele tinha exatamente 6 minutos para escutar as 7 pessoas que estavam ali com uma narrativa nada singela.
Ele já tem vários problemas, a gente está trabalhando com os dados deles, mas será que esses dados, que para a gente já são problemáticos e assustadores, estão corretos? A gente precisa estudar um pouco melhor, porque uma vez que isso passa, não para...
Elas diziam que se nada fosse feito, em menos de um mês, o município perderia qualquer controle sobre um projeto de mineração maior do que qualquer coisa que já tenha acontecido na região.
É o momento agora da gente pensar. Existe uma pressão internacional, a gente está no olho do mundo, o mundo inteiro...
Diante dessa nuvem de insatisfação generalizada e do tempo exíguo, o prefeito Paulo Ney propôs uma saída escorregadia.
Vamos combinar uma coisa aqui. Esses questionamentos que vocês estão fazendo, mas os técnicos mesmo, coloca para mim no papel, antes da reunião com eles.
Eles, no caso, são as duas empresas australianas que estão à frente do processo de mineração de terras raras. A Viridis, que já tem um escritório em Poços de Caldas, e a Meteoric, que já está se instalando em Caldas.
Vocês apresentam antes para lá, milhão com eles, eu tenho argumento também, que hoje eu não tenho. Mas pega pesado, estou falando com sinceridade mesmo. Pega pesado, porque eu vou saber como produzir com eles.
E aí o prefeito fez uma afirmação que, no primeiro momento, me pareceu algo de tudo da boca para fora.
Eu hoje, numa conversa com eles, eles vão falar para mim e vão bater palma. Porque eu também não sei o que eles vão falar.
Eu achei que ele estava falando da boca para fora, porque para mim essa afirmação pareceu muito surreal. Porque a quantidade de terras raras na região é tão grande que daria para suprir 20% da demanda mundial. A concentração é tão alta e os minerais ali estão tão próximos à superfície que especialistas no assunto chamam a reserva de unicórnio da mineração. Mais de 100 pedidos de estudo foram protocolados na Agência Nacional de Mineração e as duas empresas australianas, a Viridis e a Meteoric, tomaram a frente da corrida. Os processos estão caminhando numa velocidade que causa estranheza em quem entende do assunto. Em fevereiro de 2024, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, assinou um protocolo de intenções com a Viridis. Em janeiro de 2025, a empresa registrou o EA-RIMA do projeto para mineração em poços, convenientemente batizado de Projeto Colossos. Em maio de 2025, a empresa fez uma primeira audiência pública para discutir o licenciamento do projeto. Por tudo isso, para mim, parecia muito estranho que em novembro de 2025 o prefeito dissesse abertamente que não tinha informações suficientes sobre esse projeto para dialogar com a empresa que estava por trás dele. Essa estranheza aumenta quando a gente mergulha mais fundo nos planos de mineração de terras raras para o sul de Minas Gerais. Porque esse tipo de mineração é feita a céu aberto. Toda a terra precisa ser retirada, transportada e atacada com produtos químicos. Eu vou te dar um único número para traduzir a dimensão colossal do Projeto Colossos. Numa conta independente, feita a partir de dados da empresa, dá para concluir que vão ser movimentados 340 caminhões de terra por dia. E uma parte dessa operação vai ser feita praticamente dentro da cidade.
E saindo do centro de Poços de Caldas, passando por essa estrada, do lado direito você vê a Zona Sul, que são esses 16 bairros. É, nós vamos passar na estrada aqui agora, virando à direita. E do lado esquerdo você vê uma área que é considerada já a zona rural, né, dentro do zoneamento aqui.
Na manhã do dia 31 de novembro, acompanhado da arquiteta e urbanista Natália Francisco, eu dirigi até o lugar onde vai ficar a cava da Viridis mais próxima de Poços.
Onde a gente está aqui? Conta pra gente.
Aqui a gente está no Jardim Paraíso.
A Natália Francisco é pesquisadora da Universidade Federal de Minas Gerais, especialista no impacto da mineração nas cidades. Está escrevendo um doutorado sobre o assunto, mas ela também tem uma relação especial com o tema. Ela vive hoje em Belo Horizonte, mas nasceu e cresceu na Zona Sul de Poços. A mãe dela ainda vive no bairro Paraíso.
É um dos 14 bairros que compõem a Zona Sul de Poços de Caldas.
E esse vai ser o mais afetado?
Toda a Zona Sul, né? Tudo que você está vendo aqui à sua esquerda, a menos de um quilômetro, já vai estar a Ada da Viridis, a área diretamente afetada, que são as cavas, as áreas de pilhas de rejeito, pilhas temporárias de rejeito, e a unidade de tratamento de minério, que é essa superconstrução que vai estar bem aqui do lado da população.
Então todo o minério que for tirado em poços vem para cá, é isso?
Isso. Esse projeto que eles estão licenciando agora é um projeto que tem de durar 10 anos. Então, eles pretendem fazer uma cava por ano. São cavas gigantescas. Eles vão extraindo diariamente o solo, né, a argila dessas cavas, que, na verdade, como você está vendo, são as paisagens aqui, né, montanhas, enfim. E vão extraindo esse solo, colocam dentro do caminhão, levam para a unidade de tratamento de minério, fazem todo aquele processo químico para separar, para extrair os elementos de terras raras. Depois voltam isso que eles chamam de rejeito, né? Mas que na verdade é 99% daquele solo que eles extraíram in natura.
E isso vai para as pilhas temporárias de rejeito, para posteriormente ser depositado de volta nessas cavas, quando as cavas estiverem exauridas, né? Aqui nós vamos entrar à esquerda.
Ah, e aqui?
Aqui nós estamos já entrando.
Porque aqui a gente passou, só para quem vai escutar entender, a gente passou uma parte que parecia que estava ficando mais rural.
Isso.
E aí, de repente, aparece um outro bairro aqui, né?
Exato.
A Natália me falou de um aspecto especialmente interessante desse bairro. Ele foi criado na década de 1980, num processo de urbanização acelerada que aconteceu por causa de outro empreendimento bem parecido com o Projeto Colossos.
E ele veio justamente para dar conta de uma rápida expansão urbana que aconteceu quando a Alcoa veio para Poços de Caldas, por isso, na Zona Sul. Na época em que ele foi construído, não tinha nenhuma infraestrutura assim, aqui na região, né?
E aí tem um ponto interessante, que ali, exatamente onde a gente estava, tem uma linha imaginária que, segundo o plano diretor, divide a região. De um lado, é zona rural, onde pode acontecer mineração. De outro, é zona urbana, onde não pode.
Pronto, tá vendo agora? Aqui,
acabou
aqui,
a estrada.
Acabou a estrada e, portanto, acabou a cidade. Eu acho que você pode, se você quiser, parar aqui. Será que isso aqui está parecendo um lugar que se para, na sua opinião?
Ah, eu acho que não vai passar um trem.
Certo.
A gente parou o carro e subiu numa rua asfaltada para ter uma visão melhor das montanhas, que aos olhos das mineradoras são grandes depósitos de terras raras.
É doido pensar, né, que essas montanhas aí vão virar tudo ímã, níssil.
A gente não sabe, a gente tem um descontrole muito grande do que acontece com o minério que é extraído no Brasil, né? Dizem que pode virar celular, dizem que pode virar ímã para construir carro elétrico ou pás para geração de energia eólica, pode virar míssil.
E aí eu imagino que vai ter uma movimentação grande de caminhão, de máquina.
Sim,
de...
aí tem esses dois detalhes. Internamente, o dia inteiro são centenas de caminhão, né? Cava, coloca na caçamba do caminhão, leva para a unidade de tratamento, faz essa viagem de ida e volta o dia todo, todos os dias, enquanto a operação estiver durando. Essa é uma das questões nessas áreas de mineração, porque gera muita poeira, ainda que existam, né, esses projetos para mitigar, né, esses impactos, a gente sabe que é impossível, principalmente dada a distância que a gente está aqui das casas, você está vendo, né?
Aqui, importante ressaltar que esse projeto em Poços de Caldas é só uma parte do empreendimento de mineração de terras raras na região. Correndo em paralelo, tem um projeto semelhante no município vizinho de Caldas, com o agravante de que lá a mineração vai acontecer na zona de amortecimento de uma área de preservação ambiental. A gente vai mergulhar fundo nesse segundo empreendimento mais pra frente. Antes, eu preciso te levar direto para a sala do físico e ex-vereador Daniel Tigel, para a gente te contar do que se sabe sobre como a empresa pretende separar um punhado de minerais dos milhares de toneladas de terra que devem ser retirados diariamente.
Existem dois métodos principais de extração. Um ramo é o de rocha e outro ramo é o de argila iônica, né?
O método de extração em rocha é mais complexo, gera mais poluição, mas a gente não vai falar dele porque as terras raras do sul de Minas estão em argila.
O modelo, né, ele sempre envolve, nos dois casos, uma etapa que é a de lixiviação. É uma solução ácida com, no geral, sal, que tem aquela capacidade de capturar ionicamente.
E aqui a gente tem um primeiro problema. Porque o projeto em que esse sistema foi usado é basicamente um exemplo do que não fazer.
O modelo que é mais conhecido para o Ocidente, vendo a China, no sul da China, que é um dos principais polos de produção de terras raras de argila iônica, é o que a gente chama de lixiviação in situ. Você faz furos, né, de 30, 40, 60 metros de profundidade e injeta quantidades gigantescas. Muitas vezes é o sulfato de amônio, que é o que eles querem usar aqui, que é o sal que eles usam, né? E aí vai percolando e gerando uma espécie de barragem de água preta ácida, né?
Tipo uns lagos, assim.
Uns lagos pretos, altamente tóxicos, e dali que eles pescam, né? Ou seja, começam a bombear essa água, com isso eles tiram o carbonato. Esse concentrado ácido gera todo tipo de problemas, gera desertificação tremenda da área, inabitabilidade, todo tipo de problemas de saúde lá, coisas graves acontecendo. E a China, então, pagou um preço muito alto ambiental por esse método.
Quer dizer, esse definitivamente não é o modelo a ser replicado. Mesmo porque na China, essa mineração altamente poluente foi feita de maneira ilegal. O que as empresas propõem de fazer aqui...
é uma coisa bem tosca, na minha opinião.
É uma lixiviação de ciclo fechado.
Você simplesmente pegar tudo e transportar e fazer em ambiente laboratório, como se fosse. Eles querem fazer um ambiente controlado, mas para volume gigante. Então é uma unidade de tratamento de minério gigante.
Um grande tanquezão, assim, é isso que vai
provocar? Não é bem tanque, são tanques, porque vai passar por várias etapas.
Porque você tem que jogar em algum lugar para jogar o produto isso. E isso não vazar totalmente
isso.
No ambiente.
O espaço é fechado, você aplica essa solução de ácido sulfúrico com sulfato de amônia, né? Então, no caso, acho que a Viridis está falando de 4 lavagens, 4 tanques de água e tentando recuperar esses ácidos para o início da cadeia.
E aí seria, provavelmente, esse material ia passando de tanques em tanques, uhum. Cada vez mais limpo, é isso?
Uhum.
E aí só...
isso, como se fosse uma lama num negócio gigantesco, né? Ou seja, são várias etapas numa cadeia. É gigante. A UTM que eles querem fazer...
Como é que chama UTM?
UTM, Unidade de Tratamento de Minérios. A Central de Beneficiamento. Uhum. É mais fácil falar Central de Beneficiamento, mas o jeito técnico de chamar é UTM. A construção, ela tem tipo 1 quilômetro de frente.
1 quilômetro de frente.
É, um negócio gigante. Claro que tem espaço para estacionamento, coisa assim, mas tipo, o negócio é muito grande, cara. É muito grande.
Isso ficaria... porque são duas, né? Em Poços,
duas.
E em Caldas.
Isso.
Uma em cada município?
Uma em cada município. Inclusive, essa é uma das dúvidas que a gente tem. A gente só tem uma Alcoa aqui, né? Tipo, é meio estranho você ter duas unidades de processamento desse tamanho, únicas no mundo ocidental, no mesmo, uma distância mínima entre elas. Elas vão estar a uma distância de, sei lá, 20 quilômetros. Não sei, uma coisa muito pequena a distância que elas vão estar uma da outra. O que chama a atenção desse modelo, principalmente, é a escala, o volume de movimentação de terra para você levar para uma unidade, atacar tudo aquilo, sei lá, eu já sempre esqueço a quantidade exata, mas é uma da ordem de, sei lá, de umas 15 mil toneladas por dia, 15 milhões de quilos de argila por dia.
No estudo de impacto ambiental, ambas as empresas estimam movimentar 5 milhões de toneladas por ano, o que daria 13,7 mil toneladas por dia.
Um caminhão leva o quê? 30 toneladas?
40 toneladas.
Cada caminhão leva em média 40 toneladas, o que daria 340 viagens diárias em cada uma das operações. E, como costuma acontecer na mineração, você precisa processar muita terra para gerar pouco produto final.
É da ordem de 1 a 1,5... quilo por tonelada, né, de carbonato. Então, é muito pequeno.
Não é 1%, é 1 por mil, né?
1 por mil, exato. 1,5. É muito pouco.
Então, para resumir a confusão, o plano é escavar 14 mil toneladas de terra por dia, tratar quimicamente, tirar 1,5 kg de carbonato por tonelada, depois lavar essa terra com outros produtos químicos e deixar ela numa grande pilha até que toda a mineração da cava de onde ela saiu termine. Uma vez que isso aconteceu, a ideia é colocar essa terra de novo em caminhões e levar de volta para o buraco original. Atualmente, tanto a Viridis quanto a Meteoric já compraram as licenças minerais e dão a elas o direito de explorar o subsolo. Mas para que elas tenham o direito de lavra, para que elas possam de fato começar a trabalhar, elas precisam obter licenças ambientais. Para isso, como de praxe, elas produziram 2 documentos, o Estudo de Impacto Ambiental, EIA, e o Relatório de Impacto Ambiental, o RIMA. A título de exemplo, o EIA da Viridis tem 200 páginas, sem contar com os volumes que trazem estudos específicos. O RIMA é um resumão, um PowerPoint. O EIA tem números, dados e mapas, o RIMA tem desenhinhos, grafiquinhos de pizza e fotinhos de passarinho e gente feliz. Geralmente é o RIMA que é exibido para a população e para os investidores. Esses 2 documentos, para quem tem paciência, revelam coisas interessantes. No RIMA, que é o resumão, eles não falam, por exemplo, no uso de ácido sulfúrico no processo de lixiviação. Mas o EIA é um documento que vai ser minuciosamente analisado por várias instâncias, então as informações precisam estar lá. inclusive a quantidade de ácido sulfúrico. No caso, singelas 1.400 toneladas por mês. Por outro lado, existem coisas que dá para esconder, mesmo no EIA. Não tem nenhuma linha ali sobre o uso bélico dos minerais extraídos da região. Eles só tangenciam o assunto uma vez, falando no uso em sistemas de defesa. Aspas para um trechinho da página 24 do EIA do Projeto Colossus. Os íons de terras raras são primordiais no suprimento de materiais estratégicos como ímãs permanentes, baterias, catalisadores e dispositivos eletrônicos, incluindo smartphones, carros elétricos, turbinas eólicas e sistemas de defesa.
O EIA é, digamos, a verdade, entre aspas, porque não é verdade. Aí o RIMA é a propaganda, que é um documento mais fácil de ver, que gera slide e tal.
Uma das informações mais interessantes do EIA RIMA da Viridis e da Meteoric não está no texto. No caso da Viridis, ela aparece só no RIMA, o resumão, como um ícone. No caso da Meteoric, ela aparece no EIA. Eu estou falando de uma empresa. A Auger Consultoria e Assessoria Jurídica. No EIA do Projeto Caldeira, da Meteoric, ela aparece como responsável pela coordenação geral dos estudos. O nome da empresa, Auger, é a contração do nome dos dois sócios fundadores, os advogados Alceu José Torres Marques e Germano Luiz Gomes de Vieira. Alceu e Germano, Auger. Só que o Alceu e o Germano não são dois advogados comuns. O Alceu foi Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais e Secretário do Meio Ambiente do Estado. Dois cargos que podem render informações importantes para uma empresa que quer avançar rápido em processo de licenciamento ambiental, né? O caso do Germano Vieira é ainda mais interessante. Ele também foi Secretário do Meio Ambiente do Estado, mas durante o primeiro mandato do Romeu Zema, do Novo. A principal bandeira da pasta era a desburocratização e o Germano foi responsável por implantar um portal que agilizou a obtenção de licenças ambientais em Minas, cortando o tempo médio de espera de 51 dias para menos de 10 dias. O portal foi lançado no dia 5 de novembro de 2019, exatamente 4 anos depois do rompimento da barragem em Mariana. Recentemente, em janeiro de 2025, os nomes do Alceu e do Germano apareceram juntos em outro lugar, suspeito, num organograma encontrado pela Polícia Federal no celular do ex-delegado e ex-diretor, também da Polícia Federal, Rodrigo Teixeira. O celular do delegado Rodrigo Teixeira, com papel cheio de anotações, entre elas os nomes dos donos da Auger, foi apreendido durante a Operação Rejeito, que investigou um esquema bilionário de corrupção ligado à mineração em Minas Gerais. Segundo o inquérito, que hoje está no STF porque eles toparam com algum dono de foro privilegiado, agentes públicos eram sistematicamente pagos para fraudar licitações ambientais. A PF acredita que o organograma de anotações foi produzido por um lobista ligado às mineradoras. Num dos trechos em que aparece o nome do Alceu, um dos sócios da Auger, dá para ler o seguinte.
Ex-procurador, ex-SENAD, esquema Supran. Possui uma consultoria de fachada chamada Geoline, cujo laranja é o Charles. Fazem estudos ambientais e lavam dinheiro.
A Auger opera nos bastidores. Se você não prestar atenção no ícone, no cabeçalho de um documento que pouca gente lê, você nem fica sabendo que eles existem. Mas na frente da operação existem as duas empresas australianas, a Viridis e a Meteoric. E eu levei um tempo para entender o papel delas, como elas operam. Porque elas são como que pontas de lança nesse processo. Empresas pequenas que levantam capital por meio de ações na Bolsa Australiana e que se movimentam muito rápido.
Elas são empresas júniores australianas.
Daniel Tigel, no áudio de WhatsApp que ele me mandou algumas semanas depois da nossa conversa em Caldas.
São essas que vão pescando.
Ao longo dessa apuração, eu descobri que esse é um tipo de empresa comum no meio da mineração.
A Austrália tem uma longa tradição de mineração pelo mundo.
Elas vendem ações a um preço muito baixo, mas oferecem um alto potencial de valorização se o negócio der certo. Essas negociações acontecem principalmente em duas bolsas de valores que são voltadas para mineração. A TSX, que é a Bolsa de Toronto, no Canadá, e a ASX de Sydney, na Austrália.
É uma relação ali nas bolsas que, cara, trimestralmente elas têm que estar apresentando relatórios, apresentando resultados.
Esse é o chefe da divisão de minerais críticos e estratégicos da Agência Nacional de Mineração, Mariano Laio de Oliveira.
Muitas não vão para frente realmente. Os projetos que iniciaram acabam não vingando, não tendo o que era esperado. E essas empresas simplesmente vão diminuindo o capital. A diminuir o capital, não tem como tocar para frente o projeto, o negócio acaba.
É possível que essas empresas, uma vez que elas consigam o licenciamento e o direito de lavra, elas podem vender isso para uma empresa que vai operar?
Sim, isso é, inclusive isso é muito comum, porque geralmente esse nicho das empresas, elas trabalham exclusivamente nessa parte de pesquisa.
Entendi.
Porque é uma das partes que você consegue ter a maior alavancagem de capital aportado, de valor das ações crescentes, na hora que o projeto dá certo, na hora que ele vinga.
É a regra básica do mercado de capitais. Quanto maior o risco, maior o potencial de ganho.
Eles entendem os aspectos burocráticos, sabem fazer uma audiência pública, geram projetos sociais, fazem o trabalho. Então, eles vão até conseguir o grande momento. Pum, conseguiu licença ambiental. Conseguiu licença ambiental, vem outro segmento de empresas. Só as que têm a capacidade de minerar.
Isso gera uma correlação das mais improváveis. Quando o movimento encampado pelo Daniel Tigel, pela Natália Francisco e por outros moradores de Caldas e Poços de Caldas consegue alguma vitória, as ações da Viridis e da Meteoric despencam na Bolsa Australiana.
Entrou para votação, as ações subiram. Adiou, as ações baixaram.
O nome do Daniel Tigel, aliás, costuma aparecer nos fóruns de acionistas da Viridis e da Meteoric. Tem, por exemplo, gente jurando de pé junto que ele recebe dinheiro da China para atrapalhar o processo das empresas australianas por aqui. Mas essa confusão envolve também nomes menos conhecidos. Cidadãos comuns que estão lá vivendo a vida tranquila do sul de Minas quando, de repente, se vê influenciando a Bolsa da Austrália. O melhor exemplo disso é o eletricista e técnico ambiental Wagner Fanin. Eu entrevistei o Wagner no restaurante de um posto de gasolina na entrada de Caldas.
Então, meu nome é Wagner, né, Fanin, eu sou...
Um ambiente que estava longe de ser acusticamente ideal.
Deixa eu pensar um segundo, que eu acho que essa música tá...
Eu tava pensando
nisso. Vou lá. O Eric, chama Eric.
Ah, será que ele consegue baixar um pouquinho?
Consegue.
Só aqui fora.
Você conhece ele? Eu conheço ele. Ô, Eric.
É.
Nós estamos gravando ali uma...
Uma entrevista.
Uma entrevista ali que eu tava. Tem jeito de você abaixar um pouquinho o som?
Tem.
Por favor.
O que você acha? Melhorou?
Melhorou.
Pode ser?
Obrigado, cara.
Com a acústica devidamente incrementada, a gente voltou para a conversa. O Wagner me explicou que ele tinha uma cadeira no CODEMA, que é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental.
O CODEMA tem várias cadeiras, certo?
Tem várias cadeiras.
9 cadeiras.
Só que a prefeitura tem a maioria.
E aqui começa o buzilis que impactou ações do outro lado do planeta. Porque o CODEMA, que é ligado à prefeitura e onde a prefeitura tem maioria, pode indicar um conselheiro para outro órgão. O CONGEAPA, que é o Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental da Pedra Branca, ou APA da Pedra Branca. E segundo Daniel Tigel, a APA era o mecanismo ideal para barrar ou ao menos atrasar a mineração em Caldas.
Por exemplo, a lei ele exige que se está na zona de amortecimento de uma unidade de conservação, que no caso está aqui em Caldas, precisa da anuência do órgão gestor.
Da CONGEAPA.
Do CONGEAPA.
Pois é, a planta da Meteoric fica na zona de amortecimento da APA.
Tem uma lei da APA, da Pedra Branca, que fala que não pode mais ter mineração dentro da APA e nem na zona de amortecimento, justamente onde eles querem minerar. Não é dentro da APA, mas é assim do lado. Mas é do lado, uma coisa que está assim, ligado, quase junto.
Então, pelas regras estabelecidas para aquele território, a mineração não poderia acontecer ali e o Conselho da APA emitiu um parecer dizendo isso. Só que esse documento, produzido por um conselheiro que é biólogo, precisava ser votado pelo próprio Conselho da APA. Um dos votos desse conselho pertence ao CODEMA, que é o órgão ligado à prefeitura. Em reuniões internas, o CODEMA tinha decidido que seria a favor da mineração. Só que o representante do CODEMA no conselho da APA era o eletricista e técnico ambiental Wagner Fanin, que estava mais preocupado de fato com o ambiente do que com a política. E assim, fazendo uso da cadeira que ele tem, no dia 18 de agosto, ele votou contra a mineração. No dia 19, as ações da Meteoric caíram 3% na Bolsa Australiana. No dia 20, mais 10%. E aí, o que aconteceu em Caldas?
Você recebeu um e-mail, uma ligação?
Não, aí, nossa, foi aquela UE, né? Tá, não, você não podia ter ido contra.
O Codema simplesmente tirou o Wagner do posto de representante no conselho da APA.
Então, eles marcaram uma reunião no Codema para me falar que eu não poderia ter ido, feito aquilo e tal. Então, eles iam me tirar como conselheiro, representante do Codema, e colocaram outras pessoas. Aí fizeram outra reunião e aprovaram a anuência.
E quando você fala eles, quem que são eles? São os outros conselheiros? São a prefeitura?
Eles que eu digo é a prefeitura.
E gerou algum impacto para você? Além de, obviamente, ter esse estresse de você sair do Conjaba? Pessoalmente, você foi, sofreu algum ataque, alguma coisa assim?
Não, não. Inclusive a secretária até pediu desculpa, falou, não, não é nada pessoal, tal. Porque a gente está ali já há algum tempo, já quase uns 8 a 9 anos.
Porque não é uma coisa, não é nem remunerado, é?
Não é nem remunerado.
Não é uma coisa que todo mundo queira muito? Né?
Não, ninguém, quase ninguém quer, tanto que eu fiquei esses 8, 9 anos lá, porque não tinha ninguém de Caldas que queria ir lá para botar a cara a tapa. Porque antigamente nós tínhamos pedreiras. As pedreiras, aí fechou duas ou três, ficou uma ou duas pedreiras, eu falei, nossa, graças a Deus, agora vamos ter um pouco de sossego, né? Essas pedreiras. Aí vem essa bomba. Oh.
E esse foi o primeiro passo do golpe no Conjeapa. Faltava a segunda etapa. Achar um substituto pro Wagner. Um substituto que veio de um lugar que talvez pareça surpreendente para você. E não foi exatamente fácil entrevistar esse substituto. Além de uma longa negociação por mensagem, eu tive de encontrar um carro mais adequado às condições lamacentas do nosso destino.
Bom, a gente está aqui, o que a gente fez? A gente vai lá no Mosquiriri agora. Não, mas antes que entendi para isso, a gente... Tá trocando de veículo. Consegui uma carona num 4x4 aqui.
Um Jeep Suzuki Jimny cor de laranja, com direito à capa de estepe do Jurassic Park.
Porque disseram que meu carro talvez chegasse, mas não sairia de lá.
Não é essa vida de pista.
Então a Helga vai ser a nossa piloto. Puta de fuga.
Assim, embarcados na nova viatura, a gente seguiu por estrada de chão durante uns 40 minutos até chegar à aldeia dos Quiriri, um punhado de casinhas numa encosta onde vivem 31 famílias. Os Quiriri não são daquela região. Vieram da Bahia em 2017, desde então ocupam aquele terreno, hoje têm autorização para permanecer ali, mas isso não é realmente importante para a nossa história. O importante é que os Quiriri tiveram um papel fundamental no chamado Golpe do Conjeapa. Foi para tentar entender melhor esse papel que eu me sentei diante das lideranças locais, o casal Adenilson e Cariúza Quiriri, numa oca onde funciona a biblioteca da aldeia.
Eu faço parte do Codema, né, de Caldas, que é um conselho que mexe com o meio ambiente. E aí lá eles apresentaram o projeto. Né? A gente viu o projeto muito bonito. E aí foi onde a Cariúza entrou na conversa e falou, mas não volta porque a gente não tem conhecimento desse projeto. Né? Aí... foi onde eles veio.
Eles, no caso, são os representantes da Meteoric.
Junto com um funcionário da prefeitura. Aí veio, conversou com a gente. E aí perguntaram, falaram assim, fato, se impactar nós na cultura, no nosso direito de vir e tal e tal.
Esse ruído que você está ouvindo no fundo é de uma chuvarada que começou a cair lá fora, o que fez a opção pelo 4x4 soar como uma decisão das mais acertadas.
A gente contou tudo para eles e falou. Aí a gente colocou as nossas condicionantes. E aí ele falou, não, tá bom, então a gente vai passar lá para a empresa e pronto, foram embora, né?
Quais foram as condicionantes de vocês?
Melhoria nas estradas, mais segurança, saúde, educação, né? E que a gente também tenha direito nessa contrapartida que vai vir para o município, que tire uma quantia específica para as comunidades indígenas do município. Só que eles falaram que não é com eles, isso é com a prefeitura. Aí depois passou mais um tempo, aí veio o pessoal do meio ambiente. De Belo Horizonte.
Aqui, é provável que a Cariúza esteja se referindo ao órgão ambiental do governo Zema, que é responsável pelo licenciamento do projeto da Meteoric e da Viridis. A gente vai falar mais desse órgão no final do episódio.
Meteoric veio com a Meteoric. A Meteoric nem entrou na conversa, eles ficaram lá fora, mas não é preocupado da casa aqui, fiquem só nós. de pessoal do estado, e aí nós colocamos nossos condicionantes. Aí depois aí para cá, a gente não soube mais nada.
Os Quiriri não estão na zona diretamente afetada pela mineração de terras raras. Por isso, a necessidade de as mineradoras consultarem eles é questionável. E a gente não pode afirmar com certeza, mas é bem provável que essa aproximação da Meteórica com os Quiriri tenha rendido dividendos políticos. Um desses dividendos pode ter sido o voto do Adenilson para tirar o Wagner do conselho gestor da APA.
Por que vocês voltaram com a retirada dele?
Deixa eu responder. Porque antes dele ir para o COGEAPA, já tinha uma reunião no CODEMA. Então, ele estava lá representando o CODEMA. Ele não estava representando ele, a vontade dele. Né? O CODEMA votou a favor da Meteórica, ganhou.
Entendi. Você votou pelo caminho legal.
Isso. Então, assim, o CODEMA votou a favor, ele chegou lá e votou contra.
Entendi.
Então, ele foi contra o CODEMA.
Aqui, vale lembrar que o argumento do Wagner também é legalista. Ele disse que votou contra a decisão do CODEMA porque a decisão do CODEMA ia contra as regras da APA, que proíbe a mineração na zona de amortecimento.
Então ele não era capaz de estar representando o CODEMA no COGEAPA.
Na relação entre a Meteórica e os Quiriri, os dividendos políticos, aparentemente, são uma via de mão dupla. Porque sabe quem foi indicado para ocupar a cadeira do CODEMA no COGEAPA? Adenilson Quiriri. O novo cargo dava ao Adenilson o voto de Minerva, que ia decidir se a Meteórica pode ou não minerar do lado da APA.
E eu tava na estrada, eu tava vindo de BH, aí eu parei num lugar e tava pegando sinal para assistir a reunião. Porque no meu entendimento, né, como cacique, comando uma comunidade que carrega nas nossas costas, né, meu pensamento foi esse: se eu chegar a votar contra esse projeto, eu vou ser crucificado em Caldas, porque a população de Caldas, ela tá querendo a empresa aí em Caldas, né? E se eu chegar, como eu sou um novato aqui, chegando aqui em Caldas, querendo fazer a minha casa, crescer na minha casa, eles vão me crucificar. Então, qual foi o meu pensamento? Eu falei, se eu for contra eles hoje, eu vou estar contra a cidade, né?
O Adenilson e a Cariúza me disseram que conversaram muito com a população, que na visão deles é a favor do empreendimento, e que por isso, no dia 1 de outubro de 2025, o Adenilson Quiriri votou a favor da mineração na zona de influência da área de proteção ambiental da Pedra Branca. Por outro lado, eles me disseram que o voto pró-mineração não foi exatamente bem recebido.
Nós fomos muito crucificados em Caldas. Nós levamos muito nome em Caldas.
Por quê?
Porque votou a favor da Meteórica. Vocês são traíram, vocês não prestam, vocês se venderam para a Meteórica. Vocês estão se vendendo para a prefeitura.
E vocês não se venderam, ninguém ofereceu nada.
Não, eu nunca recebi um centavo. Na realidade, nós somos indígenas, eu não sou PT, eu não sou bolsonarista, eu não sou prefeitura, não sou Meteórica, eu sou indígena. Eu tenho a minha bandeira para me seguir. Isso. Então, portanto, eu tenho aqui hoje na minha comunidade, eu tenho 87 pessoas, tenho 31 famílias para carregar nas costas. E eu dependo da política, e dependo da prefeitura, e dependo do Estado. Eu dependo para viver. Eu não vivo aqui por mim. Tem gente aí que mora em casa, num apartamento, que nunca pisou numa terra e diz que defende o meio ambiente. Agora, quem defende o meio ambiente somos nós. Eu sei o que é defender o meio ambiente, porque eu moro no meio ambiente. Nunca morei na cidade. Tá vendo essas casas nossas aqui? É toda de pau a pique. Aqui tem casa de bloco.
Se fosse na minha comunidade, olha, não, ela vai entrar na sua comunidade e vai te atingir, aí sim.
Aí você volta.
Jamais eu voto num projeto desse, né?
Porque na comunidade dos outros aí.
É pra lá, e se eu for contra, eles vão me sacrificar.
Não, mas, primeiramente eu quero saber quem é vocês e quem mandou vocês vir.
É um repórter.
Não, espera aí, não, eu sei. Primeiramente eu quero saber quem é vocês e quem mandou vocês.
Eu sou Tomás.
Estão fazendo errado, nós estamos conversando uma coisa.
Eu mandei pra você.
Nós estamos fazendo que nem a Meteórica, uma coisa que nós não temos nem conhecimento.
Eu mandei pra você meu podcast, não mandei?
Mandou dizendo que era um repórter.
Era um repórter, mas da onde? Quem mandou? Porque o carro ali, eu vi o carro, eu sei de quem é o carro.
Oi?
Nessa hora, a Helga, dona do carro, que estava pitando um cigarrinho de palha na entrada da Oca, levou um susto. Disse que o carro era dela, que a gente tinha se conhecido naquela manhã.
Aqui nós fomos muito crucificados. E a gente tem que entender o que a gente fala, né? Porque eu sei que é um podcast, eu sei que isso aqui vai sair daqui, vai ser... Né? Então, assim, a gente tem que saber o que, é que a gente fala. Nós já somos sendo os vilões, não vamos ser mais ainda.
Posso te responder, então, honestamente? Porque, assim, eu sou jornalista, eu trabalho de forma totalmente independente. Eu sou mantido pelos ouvintes. A gente tem mais ou menos 100 mil ouvintes por mês. Então, como é que a gente faz? A gente identifica assuntos que são de relevância para as pessoas do país. E a gente está vendo que a questão das terras raras é extremamente importante, porque a gente tem o Trump interessado, a gente tem o Lula interessado, e a gente está vendo que isso vai impactar muito a região de Poços de Caldas.
Vai.
Então, eu vim para cá e eu procurei pessoas que são especialistas no assunto. Uhum. A Natália é urbanista de Belo Horizonte.
Uhum.
Ela tá eu sou Poços Caldense, moro atualmente em Belo Horizonte, mas eu morei a minha vida toda em Poços de Caldas.
Uhum.
Eu ouvi a Natália, ouvi o pessoal de Caldas, ouvi o pessoal de Poços, ouvi o prefeito. Eu estou tentando ouvir a Meteoric e a Viridis, eles não falaram comigo ainda. Então, assim, a gente está ouvindo todos os lados. Eu estou aqui justamente para ouvir o lado de vocês.
Uhum.
Se vocês não quiserem falar, vocês estão no direito de vocês. Agora, o meu trabalho é fazer as perguntas que eu tenho que fazer.
Uhum.
E algumas perguntas que vocês não gostem de escutar.
É.
Mas eu tenho que fazer as perguntas que eu tenho.
Não, eu sei, você quer. A gente tem que saber falar, porque senão a gente vai ser crucificado mais ainda. Nós não votamos a favor da Meteoric. Nós votamos a favor do nosso povo.
Entendi.
Por quê? Povo Quiriri, porque nós depende. Hoje a minha escola é do Estado. Hoje eu tenho uma creche pela Prefeitura. Hoje eu tenho uma equipe de saúde. Quem banca é a Prefeitura. Então, assim, eu não posso estar aqui, meter a faca. Vou meter a língua na Prefeitura. Vou meter a língua na Meteoric. Não vou meter a língua.
E, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês acham que a vida de vocês vai melhorar com a chegada da mineradora aqui?
Não.
E nem piorar.
Não faz diferença.
Não, não faz diferença.
Vocês não têm... Porque eu entendo quando você fala, a gente tem que cuidar da nossa comunidade. Mas ao mesmo tempo, quando a gente pensa nos povos indígenas, a gente sabe que hoje em dia os povos indígenas são os responsáveis pela maior taxa de preservação do ambiente do Brasil. Se a gente pegar as terras indígenas demarcadas com preservação ambiental, a gente vai ver que é onde está mais preservado. E aí a gente tem um projeto de uma mineradora que a gente sabe que vai causar um estrago ambiental gigantesco. Eles vão mexer 500 caminhões de terra por dia. Como indígenas, vocês não acham que vocês deveriam se posicionar contra um projeto desses? Não?
Até hoje, nenhum indígena nunca conseguiu impedir uma mineradora chegar no município.
Nunca conseguiu.
Nem de canto nenhum, nunca impediu. Aqueles que tentam impedir é o que acontece com o Yanomami. É índio morto direto.
Vocês preferiam não comprar uma briga perdida, é isso?
A gente não preferia nem se meter.
Entendi.
Eu preferia ficar neutro. Você tá aí, eu tô aqui.
Mas então por que vocês vão fazer parte do conselho?
Porque quando nós entramos no conselho, não existia mineradora.
Mas aí não seria... Você tem o direito de abstenção, né?
Tem.
Você não considerou se abster dessas votações, já que vocês não queriam se envolver com essa questão diretamente da mineração? Isso foi uma coisa que você considerou?
Eu preferi mais pro lado da população, né?
Por mais duro que seja esse pragmatismo da Cariúza, ele faz algum sentido, né? Historicamente, os indígenas sempre acabaram do lado mais fraco, sempre onde a corda estoura. Só que durante a conversa, eu fui percebendo que essa postura era a postura do Adenilson, que era diferente da postura da Cariúza.
Nós estamos lá no Codema. E o voto de Minerva do Codema é nosso. Eu tenho essa consciência que é nosso. Enquanto a gente viver aqui, a gente vai gritar, nós queremos respeito. Eu quero respeito, não sei de que lado que seja, mas nós vamos querer respeito. Se nós não tivermos o respeito do jeito que nós merecemos, nós vamos ter respeito de outro jeito. Mas nós queremos respeito. Só isso, eu só quero dizer assim, lembre-se que Calda existe indígena.
Eu acho esse embate entre Cariúza e Adenilson, essa tensão criada entre os Quiriri e os ambientalistas, um dos pontos mais importantes de toda a apuração. Porque essa é uma dinâmica que costuma se repetir. Quase sempre que algum grande empreendimento chega numa comunidade, essa comunidade começa a rachar, a se dividir, a brigar entre si.
É engraçado, então... eu tenho a impressão que vocês pensam diferente. Vocês falam que pensam igual, mas vocês pensam diferente. Porque você, Cariúza, você quer embate. E você quer agradar.
Não, às vezes não.
Você falou, ó, eu votei com a mineradora porque eu sei que a população quer isso, eu votei porque a população, eu sou fraco, não sei o quê.
Ajudar.
Eu só voto se me derem o que eu quero, o que eu tenho direito.
Respeito.
Vocês estão falando coisas diferentes.
Respeito.
Certo?
Não, não. Eu não falei que eu voto que me deram o que eu quero, não.
Não.
Eu quero respeito.
São posturas diferentes.
É. Cada um pensa do jeito que pensa.
Eu não quero causar nenhum problema no casamento, tá? Não é isso. É porque vocês são duas lideranças que estão representando um povo.
Uhum.
Então, quando vocês me dão duas respostas que são conflitantes, eu preciso separar um pouco as coisas para entender... Qual que é a liderança que tá falando comigo?
É por isso que ele tá no Codema. Eu deixei ele no Codema. Eu saí do Codema. O Codema era eu. Só que como eu tenho visão diferente da dele, falei, eu não vou me meter no Codema.
Como eu disse lá atrás, o voto da Denilson a favor da mineração aconteceu no dia 1º de outubro. No dia 3, as ações da Meteoric na Bolsa de Sydney subiram 14%. Nesse momento, você, meu ouvinte desenvolvimentista, pode estar experimentando sentimentos conflitantes. Porque a essa altura, você já percebeu que os projetos Colossos e Caldeira têm uma série de questões delicadas. Por outro lado, os impactos são locais e os empreendimentos podem transformar o Brasil num grande fornecedor global de terras raras, colocar o país numa posição de destaque na corrida tecnológica global. O problema desse raciocínio é que nada indica que as empresas pretendem beneficiar esse material aqui. Na verdade, é bem mais provável que o carbonato, com os quatro minerais mais comuns na região, seja exportado para que o refino seja finalizado fora do país. Ou seja, sem muitos ganhos geopolíticos aí. Sobraria para a região o desenvolvimento econômico trazido pela geração de empregos, basicamente. E na fase de instalação, eles até vão vir em um número considerável. Só a Viridis estima a contratação de 2 mil colaboradores. Mas, segundo a própria empresa, a demanda por mão de obra vai despencar quando o solo começar a ser revirado. 172 pessoas vão dar conta de toda a operação. E assim... a gente volta lá para trás, para a reunião com o prefeito de Poços de Caldas, Paulo Ney. Porque quando ele falou que tinha 6 minutos, o Daniel, a Natália e os outros integrantes dos movimentos Terra Viva, Água Rara e Unidade Popular começaram a desfiar uma narrativa muito parecida com a que eu fiz aqui. E aos poucos, aquela minha desconfiança inicial sobre a afirmação do prefeito de que ele não conhecia o projeto foi diminuindo e eu comecei a achar que estava presenciando uma coisa muito rara. Os políticos do outro lado da mesa começaram a escutar o que estava sendo dito. Não que tenha sido uma conversa exatamente tranquila. Longe disso, na verdade.
O primeiro passo do licenciamento é a certidão.
Essa parte é uma das minhas favoritas.
Há um requerimento de uma certidão e o município tem que falar se está ou não de acordo com a legislação de zoneamento urbano.
De um lado, estava a urbanista e doutoranda, ex-moradora de Poços, Natália Francisco.
Só que existe uma boa prática por parte dos municípios de esperar pelo menos o estudo de impacto ambiental.
E... aonde que fala isso?
Do outro, Cibele Terezinha de Melo Benjamin, secretária adjunta de Planejamento e Desenvolvimento Urbano.
Aonde que fala?
Eu acho essa parte da conversa emblemática porque ela não é um embate entre duas pessoas. É um embate entre duas ideologias, entre duas visões de mundo. O embate, claro, girava em torno de uma licença.
Porque a certidão foi emitida antes mesmo da empresa protocolar os estudos de impacto ambiental.
Na verdade, a Natália Francisco e o restante do povo estavam naquela reunião para entregar um abaixo-assinado para o prefeito Paulo Ney, pedindo a revogação do único documento emitido pelo município em todo o processo minerário. A certidão de localização e uso e ocupação do solo. Essa certidão diz basicamente se uma atividade econômica planejada para uma determinada área está de acordo com o plano diretor. Se uma empresa apresentar um plano para minerar embaixo da Catedral da Sé, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo vai negar porque isso está contra o que o plano diretor da cidade determina. Diante disso, a Natália, assim como o restante do movimento de moradores que está se opondo à mineração, estavam argumentando que a coisa andou rápido demais, que é uma boa prática do município esperar o EARIMA antes de emitir a certidão, que durante a elaboração dos estudos para esses documentos poderia ser encontrado algum problema.
Como é que o município vai ter certeza se está conforme ou não, se tem excepcionalidade ou não, uma vez que ainda nem tinha sido publicado efetivamente?
Que uma tramitação menos acelerada poderia permitir que a população entendesse melhor o Buziles e que, por isso, a prefeitura deveria revogar essa certidão. Colocar a bola no chão para negociar com as empresas e garantir não só mais transparência, mas também que elas ofereçam contrapartidas que compensem o infortúnio de ter uma infinidade de máquinas literalmente virando o município de ponta cabeça durante uma década.
Eles chamam a gente de depósito de terras raras. A gente não é um depósito, a gente é um território. Tem nascente, tem gente, tem bicho, né? Então, quem tem que olhar para essa escala, imagina, Donald Trump, Poço de Caldas é o quê? Nem existe Caldas, então, nem existe.
América Latina.
Quem tem que colocar a gente no mapa é o poder local. Ainda que algumas atribuições não sejam do município, o município é o poder local.
Já a secretária, Cibele Melo, que é uma funcionária de carreira da prefeitura e assinou a certidão na gestão anterior a do Paulo Ney.
Eu assinei a certidão junto com a vice e ela está em conformidade com a lei.
Defendia a letra dura da lei.
Olha aqui, por que que a gente não trabalha em fazer a alteração do plano diretor? Que seja, gente, é só discutir, você tem que discutir com a
que seja o Cibele, depois que a pilha de rejeito pé na cabeça da pessoa.
Plano diretor para você trabalhar numa possível alteração da certidão.
Quer dizer, a secretária estava argumentando que o melhor caminho seria mudar o plano diretor da cidade, o que deixava os representantes da sociedade civil roendo os cotovelos, porque aquela saída não era de fato viável, pelo simples fato de que não ia dar tempo. No dia 28, ou seja, dali a um mês, o licenciamento ambiental seria votado pelo órgão ambiental do estado e o dinheiro ia começar a jorrar aos borbotões na Bolsa Australiana. E aí, o município não teria mais chance de agir.
Aí já estão contando dinheiro. Eu falei,
melhor. Quanto mais grana entra, mais difícil fica.
Nesse momento, você, meu ouvinte pessimista, pode estar enxergando um embate apenas. Mas eu, sentado ali em silêncio com meu gravadorzinho, estava enxergando algo diferente. Eu estava enxergando um diálogo. Mesmo porque, àquela altura, a reunião das 4 horas do prefeito tinha ido para as cucuias e ele estava lá, escutando e aparentemente pensando em alternativas.
Bom, vamos lá. Questão da certidão, a questão da FEA, eu me comprometi com o próprio governador. Sem problema nenhum, é a preocupação dele também. No dia que a gente provocou a reunião lá, você pode apertar a palinha, eu estava junto comigo. Ele mesmo se mostrou preocupado. E eu também não imaginava que a gente seria.
No fim, a reunião, que ia durar 6 minutos, durou mais de 1 hora. O prefeito se comprometeu a falar com o governador, o procurador interino se comprometeu a verificar as possibilidades legais para o município caçar a certidão, e o pessoal dos movimentos Terra Viva, Águas Raras e Unidade Popular prometeu criar um dossiê para municiar o prefeito em futuras conversas com as empresas. O encontro terminou num clima de tudo conversado, nada resolvido. Mas, pelo menos na superfície, os dois lados pareceram ter saído com algum gosto de otimismo na boca.
Gente, licença, obrigada. Eu?
Dois dias depois dessa reunião, eu participei de um café da manhã organizado num sítio em Caldas, situado a 2 quilômetros da futura planta da Meteoric. O evento tinha sido organizado para receber o deputado petista Rogério Correia. Os desmandos da mineração fazem parte das bandeiras do deputado. Ele tem um bom trânsito com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e alguma proximidade com o presidente Lula. Por isso, foi recebido com as mais altas pompas mineiras. Café, pão de queijo, biscoito de polvilho, burra de milho, sanduichinhos e um suco natural feito com amoras que cresciam numa plantação bem em frente à varanda onde a conversa aconteceu. Mas a despeito dos quitutes, foi uma reunião áspera com moradores da área rural exalando dúvidas e preocupações.
20 anos, eu comprei em 2006, nós estamos praticamente em 2025, toda... nossa reserva também foi aplicada ali. A gente vendeu um terreno em Campinas para adquirir. E aí a gente fica emocionado, triste. Saber se o que vai acontecer com o nosso é um deputado. Carecidamente, lute por nós.
Muito bem.
No fim da roda de conversa, eu chamei o deputado Rogério Correia de canto e, ainda que ele não seja do Poder Executivo, perguntei o que ele achava da postura do governo federal, que não parece especialmente preocupado com a possibilidade de todo aquele poder geopolítico ser exportado sem que Caldas, Minas Gerais ou o Brasil ganhem alguma vantagem, além de os trocados de dólar.
Eu acho que da forma que está, para que, que interessa ao Brasil simplesmente entregar para empresas fazer exploração? Uhum. Qual é o objetivo estratégico? Eu acho que o presidente Lula tem sim uma visão de desenvolvimento e precisa de ter mesmo, mas que seja calcada na questão da soberania e meio ambiente. Eu acho que é isso que nós precisamos demonstrar dentro do governo. Não há nenhuma preocupação até agora com isso, nem com um ponto, nem com outro, nem com o meio ambiente, porque até agora não sabe como é que isso vai se dar, e com o aspecto estratégico do Brasil, nenhum,
também não,
né? Empresas estrangeiras. Acho que isso comove muito o presidente. Eu cheguei a falar com ele, presidente, isso aqui Getúlio Vargas foi visionário, ele fez a Vale do Rio Doce lá atrás, que era já uma visão da exploração do minério, também do ponto de vista desenvolvimentista, mas uma visão de ter uma estratégia para esse desenvolvimento.
E o senhor acha que sofreu um pouco da ideia de uma de fazer uma talvez uma estatal, uma agente, uma coisa que leve para o governo uma parte, pelo menos, da exploração?
Eu acho que a Codemins, ou pelo menos a estratégia de desenvolvimento, ser vista através de uma empresa estatal.
Talvez uma partilha?
Uma partilha. O Nióbio, por exemplo, hoje tem isso, né? Então isso é preciso ser visto. Eu acho que essa discussão tem que ser feita.
Um mês depois da minha ida ao sul de Minas, as coisas pareciam mal paradas. A prefeitura não fez nenhuma movimentação pública, o presidente Lula não propôs a criação de uma estatal, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, não deu nenhuma declaração sobre o assunto. Tudo indicava que as primeiras licenças ambientais seriam votadas no dia 28 de novembro pelo Conselho Estadual de Política Ambiental, o COPAM. A essa altura, o processo já tinha sido analisado pela Fundação Estadual do Meio Ambiente, a FEAM, que tinha dado luz verde para aprovação. A FEAM, vale dizer, foi atingida em cheio pela Operação Rejeito, que também tinha respingado nos donos da Auger, a empresa que atuou na produção dos relatórios ambientais da Viridis e da Meteoric. Entre os mais de 20 presos da operação, estava o diretor de regularização ambiental do órgão, Arthur Ferreira Rezende Delfim. Foi ele, aliás, que assinou a licença ambiental que liberou a planta-piloto da Meteoric. Mas, apesar da chacoalhada dada pela operação, o pessoal que se movimentava contra a mineração não tinha muitas esperanças. Como a gente disse lá atrás, o governo Zema é abertamente a favor da passagem da boiada. Só que aí, 4 dias antes da votação do licenciamento, o Ministério Público Federal, em boa parte devido às pressões dos movimentos de Poços de Caldas e de Caldas, publicou um despacho tratando do tema. O documento aponta uma série de problemas nos dois projetos de mineração. Diz que os estudos são insuficientes, que não há limites para a produção anual, que o projeto pode causar problemas de falta de água, que não há estudos que garantam que não vai haver contaminação do solo e do lençol freático, que a tecnologia é experimental, além de vários outros problemas. No fim, considerando todas as incertezas, o MP recomendou que a FEAM suspendesse o processo e que a votação fosse retirada da pauta do COPAM. Ou seja, bora para tudo, que a coisa está estranha. No dia seguinte ao despacho, as ações da Viridis na Bolsa Australiana caíram 29,75% e a empresa teve de suspender as negociações. As da Meteoric também começaram a embicar, mas a exemplo da Viridis, a empresa pausou as negociações. A votação do licenciamento no dia 28 nem chegou a começar. O COPAM acatou a recomendação do Ministério Público e retirou o projeto da pauta. Isso não quer dizer que os projetos tenham sido definitivamente suspensos. Já existe uma nova votação programada para o dia 19 de dezembro e pouca gente acredita que a mineração de terras raras no sul de Minas vai ser simplesmente barrada. Ainda assim, a suspensão provisória e a cobrança por estudos melhores e mais aprofundados foi vista como uma grande vitória pelas pessoas que estão brigando justamente por isso. No fim da apuração, a gente encaminhou uma série de questionamentos para Viridis e para Meteoric e as duas empresas responderam por nota. Disseram que respeitam a decisão do Ministério Público e que todo o processo de licenciamento ambiental está sendo feito dentro das regras. Afirmaram que não vai haver aumento de produção ao longo do tempo e disseram que vão acompanhar os níveis de radiação nos rejeitos, porque o aumento de radioatividade é uma preocupação, ainda que muito menor do que no caso da Nuclemon. As duas empresas também afirmaram que não pretendem vender o direito de lavra para terceiros. Aí eu fiz um questionamento a mais para Viridis, quanto à afirmação da empresa Nueia de que ela, abre aspas, se consolidou como uma das principais atuantes no setor de recursos minerais. Quando eu perguntei sobre que experiência eles de fato tinham, eles disseram que todos os projetos deles estavam em fases de licenciamento ambiental. E que a afirmação sobre a empresa ser uma das principais atuantes no setor mineral, abre aspas, refere-se ao papel estratégico que a empresa passou a desempenhar no desenvolvimento de projetos de terras raras, especialmente após a descoberta do depósito de argilas iônicas de Poços de Caldas, um dos mais relevantes do país nesse tipo de mineralização. Aqui vale um pequeno à parte, porque a empresa se gaba de ter experiência para minerar em Poços de Caldas. E que experiência é essa? Um projeto de mineração em Poços de Caldas. Aí tem um dos pontos centrais da apuração. E nesse, as duas empresas deram respostas diversas e em certa medida conflitantes. Eu perguntei sobre o fato de um método de lixiviação em ciclo fechado nunca ter sido usado da forma como as empresas estão propondo para a região. A Meteoric destacou o fato de que várias etapas do processo foram sim utilizadas, inclusive na mineração de terras raras. O que, vale dizer, é diferente de afirmar que os métodos combinados, usados na escala proposta, já foram aplicados. E a Viridis, curiosamente, foi na direção contrária. Destacou que o método é inovador e que, por isso, é mais eficiente e permite economia de água. Aqui, vale reforçar que o método que elas estão propondo é rigorosamente o mesmo. Por fim, tem a Auger, a empresa que fica nos bastidores e que foi atingida em cheio pela Operação Rejeito da Polícia Federal. A Meteoric respondeu que a seleção da Auger, que aparece como coordenadora dos estudos, seguiu critérios técnicos. A Viridis respondeu que a Auger não atuou na elaboração do EIA-RIMA. Quando a gente perguntou qual era a relação da Auger com o projeto, a empresa respondeu, abre aspas, a Auger é prestadora de serviços de consultoria jurídica em assuntos regulatórios ambientais. Aí a gente procurou a Auger e a empresa informou que não elaborou nenhum estudo de impacto ambiental no sul de Minas. Tomás Chiaverini, e termina aqui o episódio 152 de Escafandro. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho.
Oi, aqui é Camila França e eu tô falando de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. A mixagem de som desse episódio é do Vitor Coroa. A trilha sonora tema é do Paulo Gama. O design das capas é da Cláudia Furnari. A edição de áudio é do Matheus Marcolino. O roteiro, a sonorização e a direção são do Tomás Chiaverini.